Avante, roladores! Hoje, mais um dia, mais uma sessão, mais um capítulo dessa aventura da gente aqui no RPG de Quinta. Bem-vindos de volta todos à mesa de Planesbane, os Arcontes de Terai. Somente aqui no RPG de Quinta, vou eu agora chamar os jogadores que participarão dessa sessão. A começar com ele, o homem da melhor idade, o homem que não espera muito tempo na fila do INSS, Jonatas.
Oxe, eu pensei que era Lucas.
Não, você na campanha é o idoso, na vida real sou eu.
E aí, pessoal, eu sou o Jonatas, vou jogar com o Angel Valdez, um paladino, muito nobre, muito decente, um cara que está livre de qualquer especulação de maldade. E vamos ver o que é que vai dar, até onde ele vai conseguir resistir, né?
E que evita o toque de hereges também, né? Tem esse aspecto aí.
Não tem herege nenhum aqui.
Sim, é o que diz a minha ficha.
Minha ficha diz que você é um herege.
Aí ele faz uma dancinha na armadura pro plate dele.
Vamos lá. O próximo, ele, o homem que vai prescrever... Eita, não posso falar isso, né, Lucas? Aquela prescrição lá. O nosso tocador do cancioneiro popular das terras de Terai. O homem que sopra na flauta e toca uma pra mim. Matheus.
Amém.
Foi mal, Matheus.
É isso. Eu jogarei com o Sonho. Ele é originário das Terras Leste. E possui uma marca na cervical dele no formato de um caldo seu. Além disso, ele utiliza vestes pretas, tem hábitos discretos e gosta de explorar o oculto. Basicamente, ele vai à meia-noite no cemitério tomar um suco de uva integral.
Não, em cima, patrão.
O próximo é ele, o homem beatbox, o homem da caixa sonora, o homem que sempre tá aqui presente, mesmo que esteja vivo, morto, dormindo ou acordado, Adson.
Bora, viu?
É isso aí. Hoje eu estarei jogando com Elistros Deu, uma Halfling, utilizando o arquétipo de clérigo barra paladino, campeão no caso, né? Aqui. E é isso aí, lado a lado a gente vai numa jornada por ordem de rei nenhum, mas vamos junto.
Beleza, e o próximo a ele aqui, o meu personagem favorito pra morrer primeiro, JP.
E aí pessoal, eu sou o JP, hoje eu vou jogar com Zamanak Anzer, um Fletching, guerreiro e Chrono Skimmer. Agora descobriu que pode manipular o tempo ao seu favor, não muito por enquanto, mas conforme vai evoluindo, vai começar a ver as linhas do tempo passarem na sua frente e ele agarrará a que melhor lhe favorece.
Beleza. Por último, dentro dos jogadores, eu vou chamar aquele cara que é velho ainda, no RPG, jovem será, Lucas...
Beleza, sou o Lucas, vou jogar com o Huang Fang, um ocultista, ou melhor falando em regras de Pathfinder, né, um taumaturgo, que tem como missão pessoal ler a sorte do personagem de Jonatas, o não demônio, e é isso.
Não, o não inferno.
Não inferno.
Inferno, Valdez.
Não infernal.
É.
Não infernal,
e
Valdez.
É isso.
Beleza, por fim, né, dentre todos os jogadores, eu, o mestre, serei o DM dessa campanha, não dessa sessão, né, eu serei o DM da campanha, meu nome é Jefferson, normalmente eu tô por aí no canal, sempre nas mesas de RPG, passando raiva e fazendo raiva, e vamos retomar aqui, quem gostaria, por favor, de se habilitar em resumir a sessão passada em umas 5 frasezinhas, acho que já é o suficiente.
5 frases? Difícil.
Hereges, demônios e rolagem de dados.
É. Começou todo mundo capturado, o Angelical desceu ao plano primário para tentar salvar a personagem de Addison, a Elise. Ela aparentemente tem algum tipo de importância nas tramas e nesses planos. A gente se deparou com, após a gente sair lá com a ajuda celestial, nos deparamos com o ocultista 66 From Hell, onde utilizamos a auréola da Angelical como moeda de barganha para algo que a gente ainda não consegue compreender completamente. E após dois dos personagens, o Bardo e o Taumaturgo, ouvirem a proposta do ocultista, e o Taumaturgo pegar o pergaminho, que ele ainda não tem total conhecimento sobre o que vai fazer ou não, e meio que aceitar a quest, mesmo que isso seja contra gosto do restante da party, nós acabamos atravessando um portal e chegamos na taverna do Bagre Cego, onde fomos recepcionados pelo anão. Do nome do anão eu já esqueci.
Deixa eu colocar aqui.
O anão muito musculoso e aparentemente carismático, que possui 2,5 metros só de palma.
Me dá as dúvidas, né?
É. E foi isso.
A gente nunca sabe o que os jogadores vão fazer. É sempre bom taberneiro ter level 20, tá, pessoal? É um conselho que eu deixo pra todos os mestres.
Isso me lembra porque eu e o Lucas, numa sessão de Hudson, cara que não era pra batalhar, usando bônus que são caramba, tentando brigar com o cara, não levou a nada.
A gente conseguiu acertar um ataque. Porque o meu boneco era um bardo com sword mage. Eu tinha muita habilidade de dar buff. Aí eu sei que eu te dei um buff absurdo. Tô lá 19 do dado, aí acertou o cara. Foi muito bom. Depois a gente saiu correndo, teleportando. Bons tempos.
Ô Lucas, eu vou te fazer uma oferta diferente, dessa vez com pagamento pelo teu resumo. Tu prefere um Hero Point, dinheiros ou a possibilidade de negar um dano? Pode ser de rolagem de reflexo, fortitude ou vontade.
Quanto dinheiro?
Aí eu vou rolar aqui.
Não, mas é tipo uma quantidade legal ou merreca?
Merreca, né? Obviamente.
Porque se for que nem o Provento lá, que a gente tem que trabalhar um dia pra ganhar.
Ah, aí quer dizer que o cara que oferece XP, a pessoa Zé Latara que tá lá no meio da rua, tá discutindo o pagamento aqui.
Nunca, eu nunca. Vai, eu vou querer. Eu vou negar o dano,
Beleza.
O taverneiro bate em você.
O taverneiro já começa a sessão, ele bate em você. Dá um tapão na sua cara que seria instant kill. Você só...
só tá morrendo dois.
Beleza, vocês estão nesse ambiente que vocês se depararam no final da sessão anterior, que é uma taberna tipicamente com arquitetura assim que você visivelmente consegue observar, que é muito tido a ornamentos com formatos geográficos, duros, meio brutalistas, assim, que mistura concreto, alvenaria e muita madeira entalhada. Vocês veem aquele clima, assim, meio barulhento, típico de uma taverna, tá comumente bem cheia, porque aparentemente é a taverna mais próxima aí dessa região. Ela fica na beira da estrada e possivelmente recebe toda sorte de viajantes, caminhantes, mercenários ou simplesmente trabalhadores. E quando vocês atravessam aquela porta e tal, vocês veem lá no balcão aquele Phineas Grob, um anão sem camisa, obviamente fazendo a única animação que a galera programa para o taberneiro, que é limpar copos. Ele tá limpando o copo lá, assim, dá aquela cuspida no copo, e limpa o copo com aquela flanelinha. Ele olha para vocês: podem pegar uma mesa! Peguem, sente-se, já chego aí! E à medida que vocês vão caminhando nesse ambiente, você vê que tem muitas mesas ocupadas, dentre elas uma ocupada por 5 goblins, que estão muito bem armadurados e cheios de armas, etc, etc. Eles olham para vocês assim de soslaio, quando vocês passam, E vocês notam que é uma taberna também tida a muitos encontros de mercenários diversos. E vocês começam a notar muitos olhares. Dentre esses olhares, um semblante diferente e até um pouco exótico repousa sobre vocês, levantando a mão, dizendo: por favor, sente-se aqui, mon ami, mon ami. E vocês veem o que parece ser uma criatura dotada de uma coloração escura, um preponderante bico, um aspecto assim meio de uma ave, mas ele é bípede e está trajado com trajes meio que de uma pós-renascença, assim, tardia. Ele tem banhado um florete e um pequeno arco que atravessa o corpo dele. Ele diz: aqui tem espaço na minha mesa, meus amigos. Por favor, sente-se aqui comigo. E vocês vão fazer alguma coisa?
Vou me aproximando dele. É, antes de me aproximar, eu dou uma olhada ao redor, tu falasse que tem goblins, tem mais pessoas aí, né?
Tem anões, tem muitos anões, tem goblins, tem alguns humanos, tem um ou dois elfos e o taverneiro.
Tem mulheres?
Aí vocês vê um movimento, tem. Você vê um movimento de mulheres entregando bandejas, etc. Homens também levando algumas bandejas. Assim, vocês conseguem calcular mais ou menos uns três serviçais, entre duas mulheres.
Não, e... sendo atendido como cliente.
Hã?
Tem mulheres sendo clientes?
Tem também.
Beleza, a princípio eu vou seguir o pessoal, né? Eu tô inclinado a olhar essa criatura pássaro aí.
Eu pergunto...
Pode falar.
Eu pergunto pra Elise se ela conhece aquela criatura ali.
Você conhece?
Deixe-me ver. Voz do Além? Eu conheço?
Não.
Não conheço, não. Ele tá chamando, parece ser uma pessoa simpática. Em meio a essa confusão aqui de pessoas, não creio que... Dessa vez não deva ser um demônio oferecendo um gorote do capeta, não.
É, provavelmente não. A Elise olha pra cima, assim, o Zamanak, a Elise é baixinha, ela consegue enxergar o rosto do Zamanak, mas o chapéu dele tapa o rosto dele praticamente todo, só fica aqueles olhos avermelhados dos fletinhos, assim, e a pele do Zamanak é totalmente branca, né, esbranquiçada, assim, quase sem cor, de não tomar sol mesmo, né, como ele é um ser das sombras, então ele usa aquele chapéu como se fosse até um próprio guarda-sol, né? Ele não protege ele da luz do sol, assim. Então, a princípio, ele se passaria por um humano pálido sem órbitas, né? Só com os olhos avermelhados ali. Mas como o chapéu tapa, ele se passa por humano ali. Então, a raça dele não seria, vamos dizer, percebida num primeiro instante. A não ser que olhe muito atentamente, né?
Um gótico trevoso.
Eu olho pra ele assim, bom, estou vendo que está meio cheio aqui, eu acho que não encontraremos mesa melhor que aquela que estão nos oferecendo.
Talvez, o Huang fala, ele dá apressa um pouco o passo, se vira pra vocês, coloca as mãos dentro do robe, olha diretamente pra o Valdez, talvez tenhamos uma mesa melhor, talvez... Se sentarmos lá, sejamos atacados e todos mortos. Entretanto, há uma forma de descobrir. Há uma forma de sabermos o que a sorte nos revela. Eu estendo um baralho de tarô novamente na direção do Valdez. Basta o Anhel puxar uma carta.
Eu olho assim... Eu comecei cedo dessa vez, né?
Você foi o único que não aceitou.
Eu olho assim, depois de ouvir, né? Como é? Elise?
Elise é de Adson.
Eu sei. Depois de ouvir Elise falar, né? Que não tinha percebido nada de errado e tudo. Eu olho assim pras cartas tarô. Passo direto, assim, ainda abro mais os braços pra tentar dar uma esbarrada na mão de como é o teu nome, de Huang.
Sai da frente, seu frango.
E me sento lá na mesa. E me sento da na frente, mesa. Seu
Quando tu vai passando assim, esbarra um pouco em mim, eu falo, essa sua teimosia pode custar não só a nossa vida, como a vida da própria Elise. Eu dou um sorriso escroto pra ele.
Eu pagarei com a minha vida, com prazer, do que me ceder essas táticas tão vis.
O problema, Valdez, não é que eu ou você paguemos com nossa vida. É que nós paguemos nosso eu com a vida da Elise.
Vamos lá sentar, te chamando Elise. Bora!
Não, eu vou embora. Não quero saber. Vamos embora.
Beleza, eu sigo o pessoal.
Maldito ciganos.
O Zamanak, assim, ele é meio que... quase que um guarda-costas da Elise, assim. Onde ela vai, ele em seguida já vai atrás, assim.
Cadê o sorrião?
Parece que ela é a ligação dele com esse continente aqui, sabe? Ainda tá meio perdidão, assim.
O sorrião, ele tá no canto um pouco mais afastado. Onde tem uma rodinha de pessoas. E ele tá se vangloriando de como ele acabou de arganhar com demônios de outras dimensões.
Eu dou um pulo e aceno com a mão. Sorrião, estamos aqui. É a ponto.
E quando isso acontece, Sorrião tá no meio da frase e diz: e foi assim que eu tomei um gole de cerveja com o capeta.
Boa, boa.
Rapazes e garotas, me deem um momento, mas o dever me chama. Eu vou pra lá.
Beleza, quando vocês se aproximam da mesa, você vê que aquela criatura ele se põe de pé pra revelar uma complexão de mais ou menos 1,75m. Ele tá usando um traje assim muito bem ornado e tal, tem algumas joias, e ele se põe de pé e se apresenta a vocês fazendo um meneio com a cabeça e aquele movimentozinho com a mão assim, tipo girando como se ele fosse se curvar, e ele fala:
me chamo Frederic Dussan. Eu, Dussan, sou um artista, um mercenário, um poeta, com o meu florete. Ele saca o florete assim e faz um S no ar, embaia de novo. Adoraria a companhia de tão únicas criaturas. Sempre estou em busca de boas histórias e boas companhias. Por favor, sentem-se comigo.
Olha, eu chego perto da Elise e digo: tome cuidado. Não dá pra ver se essa criatura sorri ou não. Eu não confio em pessoas que não consigo ver se estão sorrindo ou não. Sabe, é apenas uma dica.
Olhando por esse ângulo, realmente faz sentido. Aí, o do Sene?
É, do Sam. Aí ele... como é a pergunta? Que eu fui ler o negócio que o Lucas
mandou. Você consegue expressar alguma coisa com a sua face?
Ora, gostaria de dizer que sim, mas...
é isso?
Eu acho muito rude julgar uma pessoa por seu semblante. E minhas emoções, eu gosto de estar com ele em corporal. Ele começa a fazer um freio com as mãos, assim.
Tudo bem. Somos viajantes também. Você disse que é um poeta, historiador?
É, de certa forma, talvez até mesmo uma espécie de mercenário político. Tenho um apreço muito grande pela arte da palavra, assim como pelas artes do combate. Veja, eu tenho algum pergaminho aqui comigo que fala sobre a minha última estada na capital de Loden. Ele te dá um panfleto assim.
Eu pego o panfleto e digo: sabe quem pode dizer se você vai ter muito sucesso na sua próxima jornada ou não? Esse cara aqui, ó. Aponto pro Huang.
O Huang, ele fez um meneio quando se apresentou pra gente, né, Gerson? O do Sam?
Sim.
Eu tento imitar o meneio dele. Mas claramente, como eu não tenho os modos dele, que são bem diferentes de minha cultura, eu devo errar. Aí falo: se o seu destino é aquilo que você quer saber, Aí dessa vez eu não puxo as cartas de tarô, eu puxo alguns...
O pau pra fora.
ainda não, mais pra frente. Eu puxo uns búzios assim, e se o seu destino é o que você quer saber, eu posso lhe ajudar a interpretá-lo, pois o destino é único e raramente podemos fugir dele.
Aí ele arregala os olhos assim pra tu e fala: ora, 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 então vocês andam com péssimo e taumaturgo. Que coisa incrível! Eu poderia saber mais como é esse seu procedimento preditivo no futuro. Ele começa a anotar uma coisa. Ele puxa uma pena assim do queixo dele, molha num tinteiro que tá próximo e começa a escrever. Assim, ele olha pra tu e começa a escrever, olha pra tu, e você vê que ele escreve a palavra charlatão na...
Ah, isso aqui deve ser um erro.
Calma, ele faz uma interrogação.
Beleza. Aí eu falo, isso aqui deve ser um erro, você não deve entender muito bem o idioma aqui do leste. É complicado, coloque...
Não, evidente. Você me interpretou errado, perdoe-me, se eu o ofendi. Você vê que ele balança os braços assim, se levantar, vou. Ele fala, por favor, sente-se aqui próximo de mim. Sim, eu ficaria contente que você jogasse os seus, isso são conchas? É, você gosta de praia? Enfim, sente-se aqui próximo a mim.
E dá uma bicada na concha.
Jefferson, o Huang explica como funciona jogar búzios e ler. Eu não faço a menor ideia de como isso funciona.
É só jogar e falar qualquer coisa.
Eu acho que é só isso.
E o que mais seria?
Eu sei lá. Eu explico, eu fico, falando 15 minutos sobre o quão complexo e como é.
Você joga de alguma forma específica?
Sim, é muito específico. Eu tenho que estar na posição correta, devo fazer certos tipos de preparações para que o ritual funcione.
O que acontece quando elas caem no chão?
Quando elas caem no chão, pela maneira como elas se posicionam.
Jogam assim.
Assim não. Pega assim. Você está fazendo da maneira errada. Você quer ou não quer ver o seu futuro?
Adoraria ver, mas primeiro eu preciso de um pouco de vinho. Aí vem a garçonete, traz uma taça com vinho. Você vê que é um vinho frutado, o cheiro do vinho é inebriante assim em volta de vocês, vocês se sentindo forte. E ele dá umas bicadas no
copo.
É passarinho.
Que nem passarinho. E você. Depois que ele dá umas bicadas. Ele dá umas bicadas assim, e ele gorgoleja e sacode a cabeça.
Rapaz, eu acho que ele tá interessado mais nos feijão como alimento do que pra saber o futuro, viu? Jogar vai voar um monte de pássaro em cima.
Enfim, meus amigos, que caminhos os trazem até o Bagre Cego?
Ah, não queria nem saber.
Ora, por favor, a curiosidade está me matando. Tão distintas criaturas, capazes inclusive até de brincar com as tramas da realidade e do futuro.
Eu pego e aponto pra porta, assim, que nós viemos, né? Viemos por ali.
Temos aqui um homem pragmático. Ele dá um tapão assim nas costas do Zamanak e fala: um homem de ação, um homem de objetivos diretos. Diga, qual o seu nome, meu amigo?
Eu me chamo Zamanak, senhor do Sun.
É, isso se escreve com quantos Zs?
Com um Z. Chata. Depende. Depende se eu escrever. Eu posso mostrar com a minha espada.
Ora, eu também sou versado na arte da espada. Só que o florete é a arma de um cavalheiro. E ainda mais de um bom apreciador de vinho. Aí ele dá outra bicada assim.
Eu olho pra ele, olho pra Elise assim e balanço a cabeça assim, né? Como quem diz.
Eu faço escolha. Com os ombros e a mão pra cima. Isso aí.
Ô seu Frederico.
O seu frango. Eu vou chamar de frango, pô. Melhor oportunidade.
Não, ele é um corvo. É outro pássaro. certo, Frederico.
É outro, e você tipo de, quer... é outro tipo de frango.
Exato. Exatamente. Você quer, vai, você investiga um, investiga outro. Qual é a finalidade do que você... O que, é que você quer aqui?
Ora, eu apenas posso devolver essas mesmas perguntas, meu caro ancião. Gostaria de se sentar? Parece um pouco fragilizado.
Eu vou dizer, vou ser bem sincero. Olha, eu morri. Eu tô com fome. Já faz tempo que a gente tá fugindo. Então, a gente veio de um lugar onde só tinha caveira, tinha gente atirando coisa na gente, tinha um anjo lutando. Eu só sei que eu acordei nesse meio lá. Já saí derrubando tudo. Encontrei esse infeliz aqui, apontei pra Huang. Fica aqui gritando esse tempo todo. Passamos pelo inferno e chegamos aqui. Então, o que você quiser tá respondido agora. Não tem mais nada pra dizer.
Então, nada de vinho pra um vovô, né, queridinho? Ele dá uma cotovelada na Elisa assim. Esse aí já tomou demais.
Olha, se eu não tivesse com ele, eu realmente acharia que isso era loucura, né?
Ora, e como isso seria possível? Vocês se lembram, por acaso, de onde vocês estavam? Vocês poderiam descrever o local? Isso daria uma ótima história. Isso com certeza merece um ótimo conto. Um artista de verdade poderia transformar isso num poema épico.
Não, a gente já tem os direitos, são totalmente reservados aqui para Sonrion. Ele é que vai, é o responsável por fazer isso, uma música.
Ora, mas nada que uma boa prata possa resolver. Informação é algo pelo qual Dusan pagaria bem.
Bom, eu acho que isso são informações que nós não deveríamos compartilhar. Pessoas inocentes podem acabar encontrando o mesmo caminho que nós e acabar se machucando. Feito meu querido amigo aqui, Anhel.
Oh, claro, claro, claro. Muito solícita, minha querida. E Vossa Graça poderia me dizer de onde vocês são naturais? Enfim, eu estou muito curioso. Eu costumo compartilhar histórias ao sentar à mesa, se não for ser muito intrusivo.
Então vamos conversar com a sua história.
A minha história pode ser um pouco enfadonha. Como eu disse, eu costumo vender os meus serviços. Sou versado em muitos tipos de arte e estou apenas de passagem aqui pelo Bar Cego. O meu contratante pediu que encontrasse algumas pessoas e passasse alguns tipos de mensagem.
Peraí, agora é importante. O Huang olha isso, ele se lembra daquilo que fora dito para ele e o Rion quando eles estavam a sós com as três figuras da semana passada. Aí ele fala um pouco menos com tom zombeteiro. Interessante, você a possui um mecenas?
Eu não sei se poderia dizer assim.
Mas antes de continuar, faça o seguinte, coloque sua mão aqui. Eu coloco a minha mão aberta com os búzios. É importante.
Eu devo insistir que primeiro jantemos. É uma questão de educação.
A mão dele tá onde?
A mão dele tá sobre a mesa, assim, com a pena numa mão e a outra no papiro que ele tá escrevendo.
Eu posso tentar em um movimento rápido colocar minha mão abaixo da dele e com a outra mão colocar em cima, tipo, fechando.
Ei, pastor é rápido, vixe.
Deixa eu ver aqui. Tem que usar uma baleadeira nele, Lucas.
Tenta pegar um pássaro na mão.
Seria um teste de... Deixa eu ver aqui.
Pode ser ataque? Mesmo que eu não esteja...
Praticamente um ataque isso aí, pô.
É, mesmo que eu não esteja realmente tentando feri-lo.
Primeiro tu tem que pegar um pouco de pipoca doce. Na manteiga. Joga pra ele. Se distrai.
Beleza, rola um ataque desarmado aí então. Acho que dá pra gente fazer essa.
É, pra agilizar. Depois a gente vê se tem outra regra. 21 ao todo, Jefferson.
21. É, você consegue fazer isso.
Qual beleza, quando eu faço isso, eu... Me desculpe, eu sou um pouco impaciente. Eu já jogo o tarô na mesa. Agora, Jefferson, eu quero tentar ler a sorte. Para mim, é uma jogada de esoterismo. Eu nunca vejo a sorte de uma maneira clara. É sempre embaçada, enigmática e etc, etc, etc. Beleza?
Beleza. Eu vou fazer uma rolagem aqui rapidão.
Beleza. Eu joguei. Bem, jogada de esoterismo, deu 21.
É, você vê assim, que quando você tenta, você toca na mão dele para que ele tenha sua essência atrelada ao seu baralho de leitura de sorte, você começa a distribuir as cartas, o Dusan, ele muda completamente o semblante dele, e ele fica com um olhar meio obstinado assim. Você vê que ele começa a fazer um movimento levemente ritmado e ele deixa o vinho dele cair sobre suas cartas assim. Só que no momento em que o vinho vai caindo, a taça vai sendo despejada em cima das suas cartas, você habilmente puxa elas como se fosse um fatiador no jogo de pôquer e você volta elas ao baralho assim.
Não consegui ler a sorte dele, não foi?
Não. Ele, oh, mil perdões! Eu sou um desastrado. Eu tenho mãos leves e, infelizmente, uma consciência muito fraca para a vida.
Eu recolho, aí eu... Claro, mãos leves. Eu paro de ficar com o tom zabeteiro, de um tom sério, volto ao tom debochado aí. Eu não vou mais forçar, meu senhor, desculpe. É, realmente, eu sou uma pessoa em...
Senhor Dusan.
Oui, oui, meu...
Teria alguma... algum gesto secreto ou palavra que essas pessoas teriam que demonstrar para você dar essa informação que você tanto quer desprender acima de nós?
Não, eu acho que me expressei errado. Eu não estou procurando pessoas, eu estou procurando coisas, mais especificamente criaturas. Houve-se muitos relatos sobre coisas que acontecem na floresta de Alderwing. E me disseram que eu deveria encontrar uma pessoa e essa pessoa me daria um item particular que me permitiria seguir a trilha até um possível trabalho que devo realizar. Isso é tudo que posso dizer. Pois o sigilo e o profissionalismo também são marcas indeléveis de Dusan.
Posso ver que você é muito profissional.
Tá! Só sei!
No caso, você recebeu um trabalho para receber um trabalho?
É, pode-se dizer dessa forma. Me pagaram adiantado. Só que, digamos que é... muitas partes... interessadas. Você vê que ele tá tentando usar um jogo de palavras assim, que quem tiver alguma coisa pra ler as intenções por trás disso aí pode tentar.
Perception
não é muito alto.
Eu vou tentar aqui. O Perception.
O Perception treinado. O quê?
Percepção.
Ah, como eu vou mal nos dados, cara. Meu Deus.
Eu vou jogar também.
17. 23. Porra, Valdez.
Alguém tem sociedade?
Sociedade, cadê?
Eu não tenho.
Não, tem não. Não. Opa, aí troquei por outra coisa.
Beleza.
Sorrinho tá olhando pra cima.
Beleza. O Anjo Valdez, desde que ele repousou os olhos dele, assim, sobre o Frederic Dusan, ficou muito claro que se tratava de uma espécie de calhorda. Mas a maneira com que ele vai desenvolvendo as palavras, ele começa a notar uma certa malícia. E por alguma razão que ninguém pode tirar da cabeça dele, as palavras que o Dusan coloca sobre vocês são carregadas de um tom zombeteiro e irônico, como se ele achasse que vocês fossem facilmente enganáveis. Isso é a percepção do Valdez.
Não quer dizer que é verdade.
17, consegui perceber alguma coisa ou não?
Hã?
17, deu pra perceber alguma coisa?
Sim, você percebeu que as mãos do Sam não são somente leves. Elas são firmes e também são muito dotadas de uma destreza natural. Ele é... Se você não reconhecesse padrões comuns, você diria que ele nitidamente trabalha com as mãos em coisas muito delicadas e muito precisas, quase como se fosse um consertador de algo ou alguém que manuseia coisas de certa finesse, digamos assim.
Por isso a rapieira, né?
Sim.
Eu olho ainda mais interessado pra ele agora.
Beleza, nesse momento, vocês vão fazer mais alguma coisa?
Eu olho assim aí, bem, eu estou interessado em seguir, mas veja bem, a líder da nossa companhia de mercenários é essa jovem moça aqui, aponta para Elise. Se ela acordar com seus termos, eu me juntarei a essa tarefa, mas... Algo
não,
mais
não, importante. Eu não estou oferecendo dividir os meus lucros com vocês.
Ah, não?
Dividir histórias. Sim, sim. Até porque vocês estariam presumindo demais em achar que eu não daria conta.
Mas você não acredita que seis sabem seriam mais eficientes nessa trabalho do que apenas um?
Ele te fita por um momento assim e tu pode usar uma diplomacia aí.
Ainda mais sem contar que todos nós aqui temos mãos e pés, né? Não é contra a nossa raça que, tipo, o normal de um corvo teria que ter patas e asas. Você só tem patas. Você perdeu a principal característica do corvo. Como você explica isso, Luciano?
Eu acho que isso aí é racismo, mas eu terei 25 já assumindo diplomacia.
Beleza, a gente vai ter a tua interação mais ao da Elise. Ele pasmado. Ele, enquanto ela vai falando, ele vai lentamente abrindo o bico dele pra deixar pender o queijo assim, tá ligado? Ele
soltou uma lágrima.
Zamanaki olha pra baixinho assim, apavorado.
Ele olha assim pra ela: isso é ultrajante.
Não, não leve como uma peça. Leve como uma curiosidade pra compartilhar as histórias da sua origem.
Foi tão pesado isso aí que ele esqueceu até do que Huang falou pra ele, que era uma raça inferior. Mas pela diplomacia dele, ele ainda achou bom. Foi um elogio.
Cara, eu acho meio difícil o Huang aproveitar essa diplomacia depois disso aí.
Não,
ele fica: eu achei que estávamos entre amigos. Não vejo motivo pelo qual trocar ofensas. E sim, eu tomei como ofensa, porque são ofensas. E eu digo mais, garotinha: se você tivesse esse tamanho aqui, você poderia estar bebendo. Mas como o pai parece uma criança e fala como uma criança, deveria estar sentado junto com as crianças. Eu estou ultrajado e espero suas mais sinceras desculpas.
Bom, meu caro Sen, eu lhe ofereço minhas sinceras desculpas. Eu não posso me julgar por uma classe assim, igual a sua, né?
Nossa, não piorou.
Caralho, o Zamanaki põe a mão na espada assim.
Cara,
com o olho cuida a Elise e com o outro. Tu fica olhando o
Eu posso interromper, eu posso intrometer assim, calma, é...
Não, rapidão, aí ele tá com as mãos assim sobre o coletinho dele assim, e você vê que ele começa a cerrar os punhos segurando o colete, a ponto de amassar o coletinho dele assim. E você nota que o olho direito dele tá vibrando assim.
Calma. Dá pra palma assim, dá mão na cara, como se estivesse fazendo face palm. Olha pra Elise e digo: tá, beleza. esperaria isso do Huang. Mas se você continuar fazendo isso, as pessoas não gostarão de você.
Eita. É por isso que as pessoas não gostam de você.
Levanta uma sobrancelha pra Elise.
Senhor, Dusene, me contaram agora uma coisa que realmente me incomodaria. Pior do que ser comparado com você é ser comparado com esse cara. Então, realmente, me desculpe.
Eu faço uma cara de alguém super ofendido. Quer jogar um Deception.
Rolar Deception é...
Olá, minha jogada de Deception aqui. Eu faço a cara de alguém muito ofendido aí. Veja, senhor do Sam. Ela também me ofende. Você falou que...
Deixa eu ver se a minha moto tá lá, mano.
Beleza. Ataca com as sinais de aço.
A putaria acontecer, né? Esse bicho é foda.
Elise vai lá ver se tem uma moto. É, a minha moto tá boa.
É o cavalo do personagem do Valdez. Ela foi ver se tá lá.
É, se pagaram a zona azul aqui da taverna, né? Lá de fora da taverna.
Vamos dizer, tá. Como é?
Voltei.
Olha assim. O
cavalo é Romontila?
Romontila, como é?
Agora fiquei tentado até mudar, mas não, é Romontila.
Agora é Romontila, me perdoe.
Agora vai ser Romontila. Aí, olha do Sam. Veja, nós podemos conversar em particular. Elise vem de um povoado muito distante, onde as pessoas acham natural ofender umas às outras.
Não, nós só falamos a verdade.
É, ofendendo uns aos outros. Se eu bem conheço, há uma história de um dos seus que ele se escondia de todos os parentes para que não pudesse compartilhar nada. E falava a todos os parentes que não gostava deles.
Eu não conheço essa história. Isso tem alguma coisa a ver com a situação que está se desenrolando aqui? Enfim, vocês se interessam por política?
Não muito.
Não.
Enfim.
Mas eu vou oferecer uma bebida a você, porque realmente eu tô querendo pedir desculpa. Posso? Eu não posso beber, porque realmente eu evito esse tipo de coisa.
Por favor, outra taça do meu vinho, que custa 5 PO a dose.
Peste. Olha, eu nunca gostei de cor, vá tomar o seu.
Eu sou ele.
Ah, caramba, bebida. É melhor tomar a bebida do capeta que tá com o Matheus.
É, não tem a versão da Cachaça 51, não, que é barato.
Não, o vinho dele é um vinho padrão da taberna, assim.
É. Uhum.
E aí ele fala: eu estou aqui, mas por razões políticas e envolvendo uma série de situações. Eu não gosto muito de falar sobre minhas redes de ofício, mas, sinceramente, gostaria de ter uma espécie de plano B. Eu estou indo para a cidade de... ou melhor, o vilarejo de Lassen. Dizem que os anões estão muito chocados com o que aconteceu por lá. Dizem que algumas semanas, uma série de aventureiros foram até aquela cidade, incendiaram a igreja, vejam só. Ele olha para Elisa, assim, esperando alguma reação. E depois explodiram a ponte de pedra que liga o rio cortante até a outra margem.
Que tipos de bárbaros fariam isso? Com certeza havia elfos no meio deles.
Com certeza que sim, mas não estou aqui para julgar as raças, mas as implicações políticas que isso carrega. Pois isso enfraqueceu a visão do protetorado sobre o seu caminho de influência. E agora os elfos se aproximam daquele local para tentar estender os seus tentáculos e poder enfraquecer a coalizão na cidade de Lóder. Mas enfim, como vocês não são versados na arte da política, eu em breve estarei me dirigindo até aquele local. Mas carrego comigo aqui, deixe-me ver. Eu tenho uma espécie de chamado.
Os anões que estavam aqui ainda há pouco deixaram isso. Talvez possa ser do interesse. Ele dá um pergaminhozinho assim pra alguém pegar.
Eu pego, se ninguém for pegar. Se a Elise pegar, deixa ela pegar.
Não, pode pegar, você tá interagindo com ele.
Pego.
Só tem um ocultismo no pergaminho.
Tem algum tipo de aura mágica, Jason?
Não.
Eu começo a ler aí.
Beleza, você vê que é um chamado de Planesbane, que é um serviço corriqueiro que tem acontecido nos últimos tempos. Aí ele fala, coisa de louco, não é verdade? Essas rupturas que aparecem aqui e acolá, dizem que tem uma ruptura muito próxima daqui, dentro da floresta de Alderwin. Os feiticeiros de Restefell dizem que não podem fechar o que lá habita. E também há algumas situações relacionadas à cadeia montanhosa próxima às margens do rio aqui perto. O serviço de Planesbane tem se intensificado. Não sabemos bem a razão do porquê. Mas os próprios feiticeiros de Restefell dizem que trata-se de alguma espécie de força ou aura mágica convocada a partir de objetos para fragilizar os planos. Eu não saberia dizer isso com certeza, mas se vocês tiverem interesse, podem ficar com o panfleto.
Você disse que agora há pouco um grupo de anões acabou de deixar isso aqui, certo?
Isso, isso.
Faz muito tempo? Ainda conseguimos alcançá-los?
Acredito que estejam do lado de fora daqui, apiando seus potes.
Ótimo. Bom, as informações você possui, senhor do Sá. Se me dá licença, tenho que resolver algumas coisas.
Caso voltemos a nos encontrar, saibam que eu sempre estarei por aí. Basta procurar o velho do Sá. Foi um prazer conhecer quase todos vocês.
Eu quero soltar, antes de sair, um Detect Magic. Na área onde a gente tá. Como nenhum dos personagens da gente tem magia, quero ver se apita alguma coisa no do Sam.
Beleza. Pode castar. Quando você olha com os seus olhos não mortais, mas os arcanismo em você, você olha diretamente pro do Sam e vê que o papel em si, ele não tem nenhum tipo de aura mágica. Mas o do Sun em si tem. Ele aparentemente, desde que vocês começaram a interagir com ele, agora você percebe que ele tem castado uma série de pequenas ilusões menores. Tá ligado? E dentre as quais a ilusão de que de fato ele havia recebido esse papel de algum lugar. Mas na verdade ele dobrou a realidade pra puxar, na verdade, um papel que tava dentro da jaquetinha dele.
Ele criou esse papiro aí.
É, na verdade, ele... É como se fosse assim, a ilusão dele é... Ele puxou do casaco, mas vocês viram ele puxando do papel. Como se ele tivesse tirado dos anões o panfleto. E tem outro panfleto lá no local onde os anões deixaram.
Eu tenho como pegar discretamente o papel que tá no lugar.
Tá com o Huang.
Não, ele tirou... Tinha dois panfletos e ele tirou um como se fosse o que tava no local, né?
É, como se fosse aquele movimento do poke que você puxou uma carta de fora, tá ligado?
Ah, tá. Beleza, entendi.
E com isso, você está aí na taverna, vocês veem um grupo de goblins se dirigindo até o segundo aviso, pra, tipo, retirar ele pra assumir. E os anões estão do lado de fora, vocês estão nesse local aí, a diversas direções para as quais vocês podem seguir ou procurar informações ou saber mais de alguma coisa em relação ao dos trabalhos que tem disponível ou até as quests que vocês podem tentar seguir.
Sorion, você poderia cuidar com dos anões? Eu tenho algo particular que eu gostaria de tratar.
Certo, mas... Fique com esse conselho. Eu me aproximo dele de forma que não dê pra escutar o que eu vou falar pelos outros membros da party. Tome cuidado com esse tal do Sam. Percebi que além de ser hábil com as palavras, ele também é hábil com a magia. Pequenos fragmentos de mana vieram dele enquanto conversávamos. Provavelmente ele está tentando criar algum tipo de realidade que para nos enganar aqui. Tome cuidado.
Acho que como...
Ademais, Monsieur Dossan, um prazer conhecê-lo, mas aqui nos despeço. Aqui me despeço.
Por favor, devo insistir para que vocês permaneçam. Tá, vamos comer, continuar trocando histórias.
Claro, quem sabe uma outra hora. Mas antes, o dever me chama.
Eu olho pra Elise assim. Eu acho que, falo baixinho pra ela, eu acho que é um bom momento para nos retirarmos.
É verdade, Zamanaki.
Senhor Dossan, um prazer conhecer você.
Ah, vocês também vão? Vocês são um grupo muito unido. Talvez seja bom vocês ficarem sabendo que para conseguir a insígnia de Planes Bane, tem que ser um grupo de no mínimo 3 e no máximo 5.
Bem, então estamos dentro da conta.
Ora, que grupo admirável de aventureirozinhos que caminham por aí como grandes amigos. Quase sinto inveja, mas Dossan é uma ave solitária e um pouco reclusa às vezes, sabe?
Entendo. Mas então, o bom resto de... É dia, é noite? O que que é?
É dia. Hora do almoço.
É dia. Um bom dia para você e Curupaco. Faço uma reverência para ele com meu chapéu, assim.
De fato, uma velha ave sempre pode levar... E quando ele encerra essa... Tá olhando atentamente assim pros amantes.
Enquanto eu me levanto, eu vou conversando com a Hel e com o Zamanaki.
Bom, eu realmente não entendi por que ele não tem asas. Aí saiu batendo os braços pra cima e pra baixo. Não faz nenhum sentido. Ele levou como uma ofensa, mas não faz sentido.
Eu só uma dúvida, eu tenho que explicar como eu consegui meu cavalo ou não? Ele já é meu.
É teu. Ah, isso não. Ah, Romontilo tava do lado. Romontilo tá do lado de fora lá, inexplicável. Forças além da sua compreensão, esperando você. E tipo, você, Romontilo, meu cavalo!
Ah, tá.
Eu nem sabia.
Eu me levanto da mesa, vou. Eu nem explico porque eu tô saindo, eu só digo assim, com licença, e vou pra fora.
Seu pai.
Tem que dosar. Senão entra no modo Douglas.
Tem que dosar, que esse francês é muito sensível.
Esse francês italiano.
Ele ainda tá na mesa? Ele ficou na mesa ainda, o do Sam?
Não, aí é que tá. Quem quiser pode rolar uma percepçãozinha aí antes de sair.
Peraí, é porque eu tava fora. Aconteceu o quê? Ele tá na mesa ainda, só pra você falar.
Não, a Adson só ficou ofendendo ele de novo e JP falou pra ele com o Paco. Curupaco.
Paco. Não, ok.
Vou cuidar do meu cavalo, escovar, dar de
cair, a minha percepção é terrível.
É pra jogar percepção, é?
Eu desisto. Eu não percebo nada.
Eu 19.
Eu também desisto.
Não, vai. Eita, dessa vez eu saí motivado mesmo.
Cara, assim, ó, eu tenho mais 9, cara. E eu tiro 1 no dado. Não, olha, é pra matar.
Você nota, Juan, que quando vocês se levantam, vocês se levantam da mesa e começam a se retirar para pernas, consumir nada, nem beber nada, nem pensar. E vocês veem que umas criaturas assim, pequenas e meio encapuzadas, chegam por trás do Dussan, dão um tapinha assim no ombro dele, cochicham próximo assim da cabeça dele. Ele olha pra vocês e cochicha de volta. E aí, quando você nota, eles já não estão mais lá.
Eles só não estão mais perto, eles simplesmente sumiram?
Não estão mais lá. Simplesmente sumiram.
Beleza. Eu pego e falo com o personagem do Jonatas ali, o Anhel.
Tomou seu remédio de pressão?
Eu acho que esse trabalho de caçar fendas me interessa muito. Eu acho que o que está atrapalhando com a realidade do mundo pode ser um caminho para eu encontrar a minha família.
Eu não sei o que dizer.
Aquele negócio é foda.
Eu me interrompo na conversa para deixar... Eu me interrompo na conversa para não deixar o Zamanaki no vácuo. Eu... Interessante, caçar fendas lhe interessa, correto? E você está em busca de sua família. Sim. Você sabe que... Não eu. Mas a sorte que age através de mim... Poderia ajudar.
Sim, eu sei que você... Mexe com as... As linhas da realidade. Posso ver isso claramente em sua...
Ou pessoa. Não.
Você gostaria de ter uma demonstração antes que eu lesse seu destino?
Se você está disposto.
Eu levanto a sobrancelha pro Anhel. Você estaria disposto a demonstrar ao Zamanak?
Demonstrar o quê?
Como o destino pode ser lido?
De novo. Eu olho assim pro Zamanak. Né, você consegue. Como é andar sobre a realidade do futuro passado?
É porque acho que a gente não sabe disso, né?
Ah, tá.
Não, vocês não sabem disso. Eu só falei pra ele que eu compreendo o que ele faz, entendeu? Que eu consigo ver um pouco das linhas do destino. Mas eu vejo só por um pequeno vislumbre, assim. Eu tô entendendo isso.
Eu olho pra Zamanak e digo. Sua família corre perigo.
Pode estar correndo.
Tem alguém que proteja ele? Onde é que eles estão? Você sabe? Uma ideia?
Eu me perdi deles há algum tempo. E estou tentando reencontrar. Eu... Sofri uma... Nós estávamos no barco. Tempestade veio. E eu acabei me separando dele.
Zamanak, eu me comprometo com você de que só descansarei ao encontrar a sua família e lhe levar a salvo até ela. E salvá-la se preciso. Mas não precisamos de técnicas tão baixas e charlatanismo para qualquer atividade que façamos. E aí eu olho assim pra Juan.
Eu faço uma cara de quem tá claramente ofendido. Bem, o humilde servo aqui irá se despedir, então. Vocês ficarão pelas redondezas ou vão simplesmente rumar?
Eu ainda falo que eu tenho curiosidade, é... Por que pra saber da família dele, tu tem que falar comigo?
Eu iria demonstrar eu como essa. A sorte pode ser lida.
Eu respondo essa. Ele. É pelo mesmo motivo que o corvo não tem asa. Eu estou começando a entender as coisas como funcionam aqui.
Já que você não quer demonstrar, Nanhel, tem algum atendente passando?
Ô Huang, toma essa bebida aqui. Hoje está sendo um dia difícil pra você.
Tem um atendente passando?
Não, vocês estão em pé no
meio. Sim, da... mas tem um atendente passando, tipo... Ou tem, tem alguma moça perto da gente, na mesa?
É mais
tem
fácil
mesa.
Vocês irem até o balcão e pedirem no balcão, tá ligado? Porque as outras mesas estão sendo
servidas,
junto com muita gente transitando assim.
Aí, o Zamanak, se você puder me acompanhar até o balcão, posso mostrar.
Vamos lá, vamos lá.
Aí, o senhorita... Espera o nome.
Bochecha.
Senhorita Johnson.
Johnson não, porra.
Nada a ver, né?
Ela tem uma voz grossa.
Senhorita Carlão.
Dona Maria, pô. Dona Maria, né?
Não, tô esperando o nome da mulher. É Maria mesmo?
Não, esse aqui.
Grito. Aí, ó. Ygritte.
Senhorita Ygritte, é correto?
Sim, como sabe o meu nome?
Aí.
Demonstrando.
Eu olho pra os Zamanak.
Ponto heróico pro, pro mestre.
É a tropa do Calvo aí, ó.
Eu só olho e levanto uma sobrancelha pro, pro Zamanak. Viu, senhor Anzef, como o destino pode ser lido?
Bem, eu vi você ouvindo o nome dela quando ela chegou, mas tudo bem.
Vamos, eu posso continuar a demonstração, senhorita.
Vamos continuar.
Poderia trazer uma caneca de cerveja, por favor? Aquela sim, sim. Em conta. Eu quero mais baratas, Jefferson.
Ele vai beleza. Ela vai trazer cerveja pra ele.
Esse copo virá bebido. Tá, tá correto.
Guspido.
Quando ela traz a caneca de cerveja, eu seguro na mão dela e... Você...
Senhor... Esse PP primeiro.
Hã?
Uma espécie de cobre.
Beleza, desconto da minha ficha, peraí. Aí. 79.
Vai enganar os outros, acabou sendo enganado.
Não, mas eu não tenho problema gastar, não. É, 9... É, 3 PP, Gerson?
É, pode ser.
Beleza, agora eu tenho 7 cobres. 3 cobres, né? 3 cobres.
3 cobres, PP é prata, né?
Beleza, não, tirei aqui.
PC.
Tirei. Tô com 7 cobres agora. É, quando ela entrega assim, eu coloco na mesa as três peças de cobre. Quando ela coloca a caneca na mesa, eu seguro...
Ela pega uma moeda e ela morde assim com o dente, cada uma das três.
Que dama encantadora. Que dama encantadora.
Aí ela vê que a última dobra. Eita, foi com força. Aí ela guarda assim.
Ela tá mordendo, segurando com a mão, né? Com a outra eu tento segurar na mão dela. Calmamente ela deixa. Como alguém que vai se aproximar.
Quando você faz isso, ela fica ruborizada. E aí, o Phineas cobre. Ei, o que é que tá rolando aí?
Calma, é comum em minha terra quando... Eu encontro uma dama.
Você vai cortejar uma das minhas garotas? Ou alugue um quarto?
Não, calma, eu não faria nada.
Paga adiantado ou alugue um quarto?
Indecente a princípio. Estou apenas disposto a ler a sorte dela.
Mas no final é um monte de bebê jogado aí na porta depois.
Calma.
Ai, que delícia!
Estou apenas disposto a ler a sorte dessa dama.
Ah, eu falo... Sorte não se lê, rapaz. Sorte se tem. E pela sua cara, você não teve muita. Aí você vê que um monte de anões assim.
O Zabalag fala assim.
Eu consigo segurar a mão dela, ao menos.
Sabe, se estourando pra não rir, mantém a postura séria.
Ela tá completamente ruborizada e tipo assim, olhando pra o...
Quando... Eu seguro a mão dela, olho assim pro Zamanak e aí. Veja,
você
Zamanak.
Você nota vários calos assim, uma mão bem grosseira, bem, bem grande assim, até para os seus padrões.
Uhum.
Uma mão de anã.
Aí, veja, Zamanak, essas linhas. É alguém ia falar alguma coisa.
O nome dela é Johnson. Olha a
mão. Recebo pelo seu pomo de Adão.
Ai, ai. É, mas não é de batismo, não.
Veja, Zamanak, as linhas, através das linhas que formam um padrão, a é virilha. Possível. Pera aí, já, estou tentando me concentrar aqui. É possível enxergar o destino dela. Adson também não colabora, né? É impossível enxergar o destino dela se a lermos da maneira correta e com a ajuda da sorte. Quando eu faço isso, eu tento...
Você é alfabetizado em mão, é?
Hã?
Você é alfabetizado em mão, é?
Pô, essa mulher, caralho! Dá um murro na cara dela!
Eita, poxa!
Não.
Os anões... Olha, eu controlo a plateia, pô! Os anões todos em volta a rir! E... Pega fogo, cabaré pequeno!
Acho que o Huang tá tendo um dia ruim, vou pagar
uma bebida pra pego ele. E falo, eu pego e falo no ouvido do Huang assim, eu de logo
vocês com isso, senão, Huang, senão vamos... Vocês estão dizendo o Huang,
o Rony. Senão vamos, vamos ser motivos de mais chacota e chamar muita atenção.
Calma, quando eu faço isso, Gerson, eu gasto minha ação bônus de abençoado pelos gênios que me permite rolar duas vezes, escolher o maior. Eu vou tentar ler a mão dessa... Dama que não é uma dama.
Vai ser essa... a quest mais difícil do da
essa campanha. Dama do proletariado.
Meu Deus do céu! Tirei 17 e 26, eu escolho 26.
Claro. Não, escolhe 17.
Não, 26, é mais alto.
Beleza, você vê que ela é uma mulher que passou.
Isso aí já me surpreende.
Paramos aí, ela é uma mulher. Oh!
Era só o que eu queria saber. Não, mas assim, você vê que ela é uma mulher anã assim, que passou por muitos tipos de abuso, muitos tipos de... Teve uma vida bem sofrida antes de conseguir escapar do vilarejo dela, que foi... Uhum. É, muito impactado por uma espécie de crise econômica, e ela saiu vagando pela estrada até que ela apareceu aí no Bagre Cego, implorou por trabalho, só que um viajante orc, teve um enlace amoroso com ela e deixou ela, né, aí com um filho esse que não viu o brotar da vida, né. E com isso, você tá olhando para aquela mulher, ela
se... Eu vou contando toda a história dela.
A história, né, dela, ela é meio embrutecida, como tem que ser um anão, mas ela é muito dura também pelos percalços da vida que ela viveu.
Beleza, eu vou contando a história dela em voz alta.
Você vê que antes ela tava horrorizada e agora ela passa a estar chocada. Ela... Como você sabe dessas coisas? Isso eu não conto nem nas minhas orações.
Com delicadeza eu fecho a mão dela e... Não sou eu que conto isso. Não sou eu falando. A sorte...
Ei, é o maldito fofoqueiro! Vou quebrar-lhe os dentes!
Essa mulher não agiu, né?
Eu entro no meio assim, seguro a anã assim. E digo... E peço desculpa pra ela. Assim, desculpe se ele lhe ofendeu de alguma maneira, mas é que ele é de uma região distante.
E ele lá... não me ofendeu, mas eu quero saber onde ele anda.
Você já ouviu falar que há divindades e há espíritos e até seres de outros planos, não já ouviu?
Ela fica com um semblante meio assustada pra você.
Digamos que há outras forças benéficas, que também agem em Terai. Eu sou uma pessoa que consegue ouvir e consegue sentir essas forças.
Você vê que muitos dos anões e os goblins que estão lá próximo e tal, eles estão olhando assim pra você, agora meio silêncio sepulcral. Na taberna que tá bem, bem
barulhenta. Se vocês quiserem ter a sorte lida ou terem qualquer tipo de bênção, procurem sempre a companhia da escolhida de Desna. Eu sou apenas um humilde servo dessa companhia. Sempre que vocês procurarem por ajuda ou saber o destino que os aguarda, sempre busquem pela escolhida de Desna, aquela chamada de Elise. Eu quero... É, a minha ideia é fazer com que a Elise fique bem falada nesse local.
Olho pra Elise, que eu sou o único que restou ali atrás, né? E digo, como é que isso acabou parando em você? Não entendi, eu perdi essa parte.
Bom, aparentemente é tudo culpa do corvo sem asa. Mas, bom, o Zamanak falou uma coisa interessante, que talvez a família dele retorne através dessas fendas. E como eu simpatizo muito com ele, eu vou continuar ajudando ele. Agora eu não sei o que eles foram fazer ali com a moça do bar.
Eu também não sei. Eles foram descobrir se ela era uma mulher mesmo ou algo desse tipo, eu não entendi.
Tudo bem.
Eu pego e seguro o Huang assim pela roupa assim e digo, bom, você já provou o seu ponto. Vamos embora daqui.
E ainda consegui uma caneca de cerveja. Beba a caneca.
Não, você pagou por
isso. Eu pego e dou uma moeda. Eu pego e dou uma moeda de prata pra ele assim.
Veja.
Isso é para dar sorte.
Sorri, ó. Eu ainda ganhei a caneca de cerveja.
Eu acho que você tem que devolver a caneca. É só a cerveja que você paga por ela.
Eu estou aí, entristecido pelos meus colegas de pare.
O Phineas Grob, ele tá olhando assim e eu falo.
É verdade.
E com isso, uns goblins que estavam sentados naquela mesa, você vê que são todos uns 5 goblins assim. Todos eles se levantam e começam a cercar vocês. Mais especificamente, olhando atentamente e com um olhar meio ameaçador, meio selvagem assim, para o Huang. Ele se aproxima e diz:
você, leitor de mãos, leia minha mão! Ou melhor, leia minha mão e leia meu pé. Eu quero que você me diga toda a minha sorte.
E ele joga assim 3 PP no teu peito, assim.
Eu deixo
e
cair.
Se você não me disser o que quero saber, eu, Shukut, o colecionador de orelhas, me verei com você.
Bem, caro senhor Goblin, a sorte não funciona assim.
Aí ele já tá o pé assim estirado na tua direção.
A sorte não funciona assim. Não sou eu que escolho, é a sorte.
Leia a minha maldita sorte. Eu lidero um grupo de matadores de sonhos. Os que vocês, grandes...
Ele faz assim com as mãos, dizendo grande assim, pra cima.
Vocês, os grandes, vocês chamam de caçadores de fendas. Nós somos um grupo de caçadores de fendas. Já matamos muitas coisas. Eu quero saber... onde tem outros caçadores de fendas nas redondezas? Pretendemos eliminar a concorrência e você vai nos dizer onde eles estão.
Você sabe que se eu tentar ler a sorte e forçá-la, haverá um preço. E
já
será
paguei?
Você
Aí os outros já começam a te cercar, assim.
Você entende que eu não sou aquele que lê a sorte. Eu sou apenas aquele que fala a sorte. E
ele
aqueles...
saca o machado dele.
Viu? Você vai ler alguma coisa em mim. Ou vai sair daqui sem um pedaço.
Eu vou chegar perto do Huang. Vou dizer. Você está tentando convencer um pequeno bruto. Apenas diga alguma coisa e vamos sair daqui.
Eu assim, ó. Eu pego quando o goblinzinho tá chegando perto do do Huang, assim, ele só vai enxergar assim, a minha katana saindo detrás do Huang, assim, ó, devagarinho, e eu fico atrás do Huang e digo pra ele assim, ele vai ler só se ele quiser.
Eu me afasto dessa vez. Eu não quero ficar perto disso aí, não.
Eu também saquei a espada.
Embora... Não, assim, ó, eu fiquei na minha ali, aí quando ele terminou de falar, eu peguei e só botei a espada, aí só veio a lâmina saindo por trás do Huang, assim, e a minha cabeça por cima do ombro dele, assim, só se ele quiser falar. E aí eu jogo uma intimidação. Ah, que porcaria do caralho! Eu vou rerolar isso aí.
Ah, agora, caralho, eu sou um merda, meu irmão!
Agora sim.
Beleza, você vê assim que ele olha pra você, ele fecha o olho, abre o regalo, olha de baixo pra cima assim.
Rapaz, o melhor foi a edição em tempo real, porque ele fecha o, aí desligou o áudio, aí abre o, aí desligou o áudio.
Aí em tempo real. Não, eu também.
Cortou, foi. Enfim, ele.
Mas já
ele
dá pra saber o que é que ele fecha e abre.
Beleza, ele olha assim pro Zamanak, ele vê aquela posição meio intimidante que ele tá colocando quase como um guarda-costas, e ele percebe que ele não é só mais um otário ao qual eles podem tirar vantagem e fazer troça. Ele cata as peças de prata no chão assim, ele joga uma por uma de volta na mão assim, ele fala:
eu marquei seu cheiro, grandão. Você tem cheiro de cinzas. Nos vimos por aí. Temos fendas pra fechar e concorrência pra eliminar.
Claro.
E os caçadores de treta se
retiram. Quando eles vão saindo... Calma. Quando eles vão saindo, só espero que eu puxe uma carta. É, você realmente não tem muito tempo. Eu quero tentar tipo, deixar uma intimidação no ar. Quando ele vai saindo e vê que eu puxei uma carta. Posso tentar intimidá-lo?
Chamou. Chamou com a luta. Chamou.
Não. Foi. 20 ao todo, Jess.
Bom. Tu disse que ele não tem muito tempo. O cabo tá com a espada na mão. Tem dois cabos com espada na mão.
Não, eu falei. É, espero que nos vejamos. Eu puxei uma carta e olho. É, pelo visto você não tem muito tempo.
Só preciso do tempo necessário para cortar a garganta certa. A vida de um goblin é curta, pô. Mas os prazeres têm que ser incontáveis até lá. Leitor de mãos, aprenda a ler pés. Da próxima vez que nos encontrarmos.
E ele sai.
O Zabanak recolhe a espada e banha ela de novo assim. E...
Eu agradeço, Anza.
E eu falo pro Huang. Bem, agora, como eu lhe disse, vamos sair daqui. Vamos atrás desses anões.
Sim. E vejo, Valdez, que você realmente está disposto a lutar pelos oprimidos e pelos bons de coração, assim como eu. Faço um meneio, claramente zombeteiro. Agradeço.
Não é pelo fato de eu não acreditar no que você faz que eu não acho que seja justo a sua morte ou algo assim.
Eu nada. Não acho justo a sua morte, eu acho justo.
Eu não acho. Por motivos tão...
Sutis. Banais,
sutis, frívolos.
Eu bato palmas. Finalmente parece que esse grupo está se ajustando. Vi vocês resolverem problemas sem violência. Assim, teve quase violência, mas não teve violência. Vocês estão de parabéns.
Engraçado é que a Elise...
O nosso povo.
A Elise não considera bullying violência, né?
Não, é mais forte. Ficou fazendo piadas racistas com o cara.
Dez, né? A deusa da beleza, né, cara?
E ainda bem que ela não comentou nada sobre os goblins, né?
Dez, né? É o deus da beleza também?
Hã?
10, né? Deusa da beleza também?
É, não. Também.
Então... É, não,
a beleza da natureza.
Então o Adson pode pegar um Divine Smite e bater nos goblins, né? Vocês são feios. Devem ser expurgados da terra.
Por que vocês são assim? Vocês têm que morrer.
Por que vocês não têm asas? Vai por aí.
Vou seguir o pessoal. Já tomei demais a cena.
É, então, Zamanak, você consegue ter uma ideia mais ou menos de onde o pessoal indica que tá essas fendas?
Bom, parece que os anões sabem alguma coisa, né? Vamos falar com eles.
Tudo bem.
Cara, que barulho é esse?
Finalmente.
Salgadinho aí.
É. Salgadinho, aqui tá lutando com o saco, pô.
Tá, vocês estavam na frente ali, né? Vocês chegaram a ver os anões que...
Tinha corrido pra trás quando começou a desenhar uma briga. Já alcancei vocês e quero estar procurando os anões.
O personagem do Rion tava só ali. Eita, não deixava não.
Eu tava me escondendo atrás do balcão. Eu sou um mago, vocês vão estar no soco.
Eu agora eu acho que cheguei no meu cavalo pra cuidar dele.
Cavalo morto é um cavalo sem vida.
Cavalo!
Cavalo. E Runtzel.
Viu, Jefferson?
É, não. Todo mundo conhece muito bem.
O que que... A gente consegue ver os anões ali? O que que eu consigo perceber com esse...
Cara, quando... Assim, os anões, eles estão do lado de fora. Eles... Pra voltar, provavelmente, pro Forte. Que é o centro do poder... Da coalizão de reinados do Cinturão de Aço. E aí, vocês veem aqueles anões que parecem pequenos tanques, assim, eles estão todos amadurados, não se vê nem sequer o rosto deles, exceto um em particular, que tá sem o elmo, e ele tá, assim, afivelando o que parece ser uma algibeira do cavalo, assim, e ele tá com uma sacola cheia de pergaminhos, escapando alguns pergaminhos, assim, pra fora, você vê que são avisos.
Eu consigo identificar, assim, percebendo eles ali, identificar se tem qual deles é o líder ou coisa assim?
Assim, qual é o líder você não sabe, mas esse que tá sem o elmo é provavelmente é o mais fácil de você comunicar, porque os outros têm que desatarracar o elmo para poder falar com você, não reverberar direito.
Bem, beleza. Eu falo pra Elise assim, bem, eu acho que aquele que está com os pergaminhos na mão, de repente, pode nos dar alguma informação sobre essas fendas.
Vamos lá, então, até ele.
Chegando lá, eu cumprimento os anões ali, na saudação do meu povo, que é praticamente baixar o chapéu, assim. E...
Você vê que ele se põe em formação, assim, militar. Aí o que tá sem o elmo, ele se vira lentamente até você, assim. Ele.
O que quer, forasteiro?
Bem, eu vi um cartaz, aí eu olho pro... Pra um do... Pra quem que pegou o cartaz, não me lembro, foi o...
Acho que foi o Huang, não?
É. Foi o Huang. Huang.
É. Comigo, entrego.
Aí, este cartaz aqui, gostaríamos de saber mais sobre isso.
Ora, isso não está certificado, não tem o carimbo e tampouco parece ser um dos nossos, porque está sem número do registro também. E se você notar aqui, falta o signo do cinturão de aço, isso aqui é uma falsificação. Mas aponta para a floresta de Elden Ring aqui. Aqui próximo, onde dizem que há movimentos estranhos por lá. Desde o fim das guerras nessa região, dizem que alguns elfos ainda se escondem, mas não elfos comuns, elfos canibais. Mas é claro, isso são rumores. O que deseja comigo? É só isso mesmo?
Gostaria de saber um pouco mais sobre essas tal fendas que estão abrindo em todos os lugares.
comumente, qualquer mago de rua pode lhe dizer isso. Eu sou um sargento, tenho coisas a fazer. Se quer a certificação, diga logo.
Eu cotô com o Huang. Mostra o pergaminho.
Que pergaminho?
Do maluco do submundo.
Não, de forma alguma.
A gente não tava procurando uma comitiva de anões.
A gente tem que pegar a missão que a gente tem que fazer, mas não é pra mostrar pros anões. Pra quando a gente chegar lá no local, a gente tem que usar o pergaminho e a missão será revelada.
Tá. Não mostra o pergaminho. Quem é que falou do pergaminho aqui?
Aí eu cochicho de volta pra ele. Por favor, fale, tente pegar um desses que ele tem. Pedir, na verdade. Eu tenho medo da Elise falar e insultá-los e eles apontarem essas armas e escudos pra nós.
Eu olho pra
uma frente, dou dois passinhos.
Boa tarde, senhores. Viu, Matheus? Só um pouquinho antes ali. Tu vê que o Zamanak, ele fala muito meio bruto, assim, e ele tem pouca habilidade com a língua comum, sabe? É difícil ele falar a língua comum, não é muito, muito fácil. Então ele sabe as palavras muito básicas, assim, só fala uma palavra meio cortada, assim, sem muita conjugação verbal ou elaboração. Então tu vê que ele não é um cara muito expressivo pra esse tipo de comunicação, ainda mais com um anão que é intolerante. Pode,
senhores. Comitiva, qual é o nome dos senhores? Sei que agora o senhor é um sargento, mas para tratar-lhe preciso de um nome para fazer a real cordialidade.
Pelo que posso julgar do que vocês parecem, eu tenho certeza que estão aqui atrás de certificador de. Acontece que já encerramos. Matheus, pode tentar diplomacia para conseguir uma certificação.
Ah, beleza. Mas que infortúnio, não será que poderia abrir algum tipo de exceção para nós?
Já se você tá usando ajuda?
Eita!
Nem preciso.
Aí!
Ele olha assim pro Son Rion. Ele
dobrou o cara.
Ele olha assim pra ele e ele aperta os olhos e diz assim: você tem cara de ser frio como gelo, como aço. Fique sabendo que temos um trabalho pra você, sim. Darei a certificação de graça. Agora saiba que todos os que foram não voltaram.
Ótimo. Quer dizer que a recompensa ainda está lá.
Muito bem. Siga-me até o meu escritório, ali perto. É uma tenda de...
Pois não.
É uma tenda militar que improvisamos para conseguir entregarmos as certificações. Muitos planibands apareceram nos últimos meses porque o número de fendas também tem aumentado. Não sabemos o porquê os nossos magos na cidade do Forte estão loucos tentando encontrar a razão do porquê que isso acontece. Algum fenômeno mágico deve ter turbado a realidade. Dizem que até mesmo os arcontes de Terai estão despertos e caminhando por aí. Histórias de criança, contos de fada, acho que isso não vem ao caso. Vamos andando.
Pois bem. Eu vou seguindo ele e dou um chamamento pra galera vir.
Eu teria colocado a imagem dele aqui, só que como é que eu já esgotei minha cota do Roll 20? Aí eu vou só descrever que ele é um anão de pele morena, né, com as feições assim meio orientais, e ele tem um nariz protuberante, assim, parece um caju gigantesco. E ele é bem grisalho, mas nas pontas assim ainda tem os restos de um cabelo que um dia já foi ruivo. Ele tá com aquela armadura completa, que é a armadura tradicional de oficial dos anões do Forte Grandmir. Aqueles tons de preto e dourado, tá ligado?
que é o que normalmente é os uniformes de armaduras, né, de oficiais dessa coalizão dos anões em um reinado, né, que também não é tão simples, porque tem o segundo reinado que não entrou na coalizão, que se arroga de ser o verdadeiro reinado dos anões, que está mais ao leste. Mas
qual
aí...
é a cor desses anões que não estão na coalizão?
Hã?
Qual é a cor deles? Os que estão na coalizão é preto e dourado. Os que não estão são?
Não, então... esses outros anões, eles são mais... E eles são um misto de anões... magos e duergares. Tá ligado?
Da profundeza.
Aham. Uhum.
Beleza.
E as cores deles é azul e roxo misturado.
Uhum.
Enfim, vocês chegam na tenda assim, ele tem uma mesa rústica, uma cômodazinha próxima, assim, um baú, que é feito para carregar pergaminhos. Você vê que os outros anões se põem em guarda, assim, ao lado deles, olhando para vocês. E ele começa, né? Ele dá aquela pontadazinha da pena na ponta da língua, depois vai no tinteiro, ele começa a escrever. E vocês, quem seriam?
Bem, somos uma comitiva nova. Ainda não temos o nome. Mas
a comitiva da escolhida de 10, né?
Vocês só são 5 mesmo? Ou vocês têm pretensão de...
Eu cutuco
tem mais,
assim,
tem mais
o...
pessoas nessa comitiva.
Gerson, eu cutuco assim o Sonrião. Coloque aí que somos a comitiva da escolhida de 10, né? Pega bem pra imagem.
Bem, vamos uma comitiva sem nome. Mas somos apenas 5.
Balança a cabeça, triste.
Aí ele coloca no nome assim, apenas 5. Você vê que ele tá fazendo...
É um bom nome.
Apenas que 5.
Apenas que...
Eu procuro pra ver se ele tem meu status no BL.
Olha assim pra o que ele tá escrevendo. Sim.
Sai dentro da cortina.
Três reticências depois do apenas que... Não, dois pontinhos.
Apenas que...
Sim.
Tá.
Aí você vê que ele começa a escrever lá. Eu, através da minha autoridade concedida, autorizo que o grupo de 5 unidades de humanoides conhecidas como apenas que estão autorizados pelo poder do Cinturão de Ferro a caçar e fechar, através dos meios necessários, todas as fendas extraplanares que apareçam no território de Terai. Aí você vê que ele derrete um pouco assim a cera de vela, ele pega um pesado anel assim de ouro, ele tira o anel assim, coloca na mão, você vê que é um anel de 2 dedos. E ele crava aquele selo em cima da cera, ele seca ela assim, dá a certificação, aí ele pega um segundo papel, aí tem no papel assim um número de registro, ele coloca um pequeno grampo metálico assim, ligando as duas folhas. Ele dá um carimbo em cima, um carimbo de tinta fresca, assim, que tem um brasão da coroa dos reinados do Cinturão de Aço, né? E você pega assim, ele: qual de vocês é o responsável pela documentação?
Esse aqui de pele vermelha.
Assine aqui, coloque uma pública aqui, coloque aqui o valor que vocês deveriam pagar por cabeça. A taxa é 1 GP para cada um. E vamos isentá-los com esse formulário aqui. E aí você assina aqui, rubrica aqui. Depois vamos carimbar essa segunda parte. Não esqueça
das calões. Tá falando tudo isso, o Huang tá completamente confuso. Ele não tá entendendo nada. Por alguma razão as pessoas acham que ele é alguém que entende disso, mas o Huang tem inteligência 8. Ele não entende contratos legais.
Ele não é humano, ele não entende.
Eu vou precisar da sua digital aqui, uma gota de sangue para fins arcanos aqui, e também tem a questão da taxa fúnebre. Acho que como normalmente nós não encontramos os corpos da maioria dos caçadores de fenda, essa taxa é meramente ilustrativa. Então a gente pode também isentar ela com esse outro formulário aqui, ele continua falando e tal.
Sorrion, você poderia...
Ele,
parte
dá um,
legal.
Ele dá um todo umas 20 páginas assim pra Huang. Ele entrega essa mão do Huang.
É, eu demoro meia hora pra ler 3 parágrafos de documento legal. Eu, Sorrião, você poderia ver isso aqui?
Eu olho pro.
Eu sou um normal. Pro...
Alguém tem society aqui?
Cara, eu tenho inteligência 12, cara, mas eu não tenho society.
Não, é só assinar, eu consigo assinar com inteligência 10.
É, não, o problema não é assinar, é saber o que a gente tá assinando.
Eu preciso saber disso.
Não, Lucas tem que vir o de JP pegar no dedo dele, melar na tinta e botar no papel, né?
Eu olho pro Angel assim e digo assim: muita burocracia para achar uma família, não acha?
Demais, parece até que tá sendo adotado.
A burocracia é um procedimento forte. Se fôssemos tão simplórios como as outras raças, estaríamos entregues. Veja, essa semana mesmo eu dei uma licença para o cobre. Ele saiu apenas enfiando a digital com todas as folhas.
Pronto, resolvido. Pode fazer isso, é?
Eu olho para o Huang, que estava com o colega próximo a um piteiro. Aí, não faça isso.
Seria bom alguém ler isso aqui para entender o que estamos assinando.
Cara, você vê o anão, ele se balançando assim na cadeira, como quase se fosse um balanço, assim, revirando os olhos.
Eu vou assim, cada um primeiro põe aqui na minha mão um GP.
Vou tirar da minha ficha. A taxa tem que tirar uma moeda de ouro. Tirei, Jefferson, tô com 78. Já tirei a minha.
Beleza, tirei a minha também.
GP, é a minha, cadê? Tá com 72, tô com 71.
Oxi, e como é que vocês têm tantos aí?
Caçando. Tu não botou assim não, já acendeu. É 65.
Todo mundo gastou com cavalo, né?
Não, ele não comprou não, ele ganhou. Tem mais 65, Jonatas. É 65 ou 75?
75.
GP, né?
É, GP.
Mais 75, é?
É.
Não, você tem 75 ao todo.
Ah, tá. E é um, né? Aí eu fico 74.
Não, mas vocês não compraram nada?
Eu já descontei o que eu comprei.
Eu ainda não comprei.
Como é que
tu tem
79?
Não? Sim, não era os 15 mais 75?
Não.
Não? Ah, então eu tô voltando errado.
Se eu tenho os 15, só vai mais 60.
Ah, então eu tenho 68, Jefferson. Botei 10 a mais, já tirei o 10 a mais.
Não, com
beleza. O anão vendo que vocês estão demorando, ele começa a.
Lê isso, Rion. Lê.
Ele se aproxima de vocês assim. Olha, vocês podem demorar mais, por favor, porque afinal de contas eu já estou fora do meu horário, tenho hora pra jantar. Vocês estão ocupando aqui um tempo precioso e se não quiserem assinar, não assinem. Vou pro inferno com vocês. Batatas e...
Já viemos dele.
Bem, não viemos de canto nenhum. Aqui está, senhor, anão. A taxa de inscrição de cada um, 5 moedas de ouro. E como esse documento devidamente assinado nos locais.
Aí você vê que ele raspa assim, as moedas para uma gaveta. É, ele fecha, tranca a gaveta com uma chave pesada assim, coloca de volta no pescoço. Ele pega os papéis assim, ele verifica, olha essa parte aqui que fala sobre possíveis mortes repentinas e não recuperação dos tesouros.
Bem, não temos família, então seríamos indigentes. Então não precisamos nos preocupar com isso.
Tudo bem. Sobre essa questão de invalidez permanente, pretendem...
Bem, aí nós deixamos ao favor da sorte e da nossa clériga.
Enfim, acho que tá tudo nos conformes aqui. Essa aqui é a sua via, essa aqui o cartório no Forte Grandemir. Eu vou guardar a papelada. E você vê que ele começa a ficar bem laborioso assim, ele começa a fazer os procedimentos e tal. Ele dá a batidinha. Ora bem, senhores, são os felizardos possuidores de mais um amuleto de caçador de feras. E ele pega esse amuleto e dá na mão de vocês assim.
Ótimo, ótimo.
Ai, que massa.
Esse amuleto vai vibrar e emitir uma luz verde forte sempre que você se aproximar de uma possível ruptura. A energia necessária para causar uma ruptura causa um transtorno com a gema. E isso é um indicativo de que vocês estão mais próximos ou mais distantes de uma possível ruptura. Assim vocês a acharão e possivelmente, como muitos outros, morrerão no processo. Há algumas rupturas que ainda não foram fechadas porque aparentemente são muito perigosas. E esse último informe que vocês têm aqui de Alderwin é curioso porque nós recebemos essas notícias ainda há pouco. É impossível que alguém soubesse do que estava para ser publicado. Mas possivelmente sim, deve ser mais uma ruptura na floresta aqui perto.
Eu pergunto pro anão, o senhor como um guerreiro forte deve saber um...
Eu sou casado, rapaz.
Para fechar essas fendas com maior... vocês dizer, com maior eficiência.
Dizem os arcanos que o pimento da realidade se dará através de uma concentração grande de energia arcana, muito provavelmente derivada de alguma espécie de item. Se vocês se apoderarem do item e tiver alguém dotado de arcanismo, podem simplesmente reverter a polaridade arcana e fechar a fenda. É o que normalmente os outros idiotas como vocês fazem. Isso não é problema.
Parece eficiente para mim.
Se quiserem dados mais técnicos, procurem os malditos feiticeiros. Eles é que podem dizer sobre a natureza real dessas malditas fendas e rupturas de plano. Eu só sei que elas estão se tornando uma dor de cabeça cada vez maior. Gostaria de saber qual é a real fonte desse problema. Enfim.
Pois okay. Bem, já tomamos bastante do seu tempo e nos despedimos aqui. Até logo.
Não vejo a hora de ir pra casa como passado. Adeus e espero não vê-los mais.
Quando a gente vai saindo, eu... Por que você escolheu... Eu falo pro Sonho. Por que você não escolheu os enviados de Desna ou aqueles que acompanham a escolha de Desna? Soa muito bom.
É por isso que ninguém gosta de você, cara. Você é muito palestrinha.
Sabe, Huang, existe apenas uma resposta para isso. Apenas que procure conhecimento.
Eu acho que ele foi prático.
Não, vamos perder uma ótima oportunidade de ganharmos um pouco mais quando passarmos por vilarejos e as pessoas reconhecerem que nós somos favorecidos por uma deusa.
Apenas cinco. É sutil e não revela nada nosso.
Bom, para sermos mais específicos, vamos até Alderwin agora? Isso. Ou procuraremos outra fenda?
Acho que a mais próxima é a Alderwin, né? Tá bem perto da gente aqui.
Eu acho que é.
Sim.
E pra onde fica isso? Eu fico olhando pros lados, assim.
É porque a gente não tem mapa, né? Jess, como é que a gente pode comprar o mapa? É quanto o mapa? Quanto é um mapa?
Como vocês estão cheios de dinheiro, eu vou pegar 10 PO.
Cada um. Eu até fiquei doente aqui, velho. Tá maluco? 10 PO? 10 PO é uma espada, mano.
Vocês estão cheios de dinheiro. Vocês
a gente
ainda
não tá cheio de dinheiro.
Tá sim. Tem um aí que tem 60 sozinho.
Tá. Bora, pessoal. Todo mundo dá 2 aí, a gente pega o mapa.
Pronto, já dei, já tirei aqui.
Jess, tô com 66.
Minha nossa, eu tô ficando pobre, eu nem tenho item.
É. Tá difícil aqui, né?
Beleza.
Aí, vamos comprar um mapa antes de qualquer coisa.
Ah, eu acho uma boa ideia. Como vocês estão de provisões?
Eu tenho um pouco de carne seca.
Tem algumas rações aqui
eu
que...
Eu tenho uma flauta.
Eu tenho um deve... cavalo.
Bem... Eu vou com o cavalo. Eu acho que...
Previsão, apertar.
Nós não vamos comer um cavalo.
Fale por você. Eu olho assim pro cavalo assim e dou uma olhada assim.
Não.
Já pensa no cavalo preto, né? Cavalo do espeto.
Cavalo da Airfryer, né? Joga um cavalo da Airfryer.
Cavalinho da Airfryer ali.
Mas
é que meu personagem é chinês, né? Então como tudo que é coisa. Tá se mexendo, tô comendo.
Caça um estereótipo aí, né?
É, o bicho é comedor mesmo.
O preconceituoso é pensar que fosse a Elisa.
Não, eu penso isso, mas guardo pra mim.
O Leon tá no modo Douglas.
Não, mas eu não tenho nada mesmo não aqui no meu inventário, não. Eu vou passar. Vou
comprar ração.
Eu vou no Bagre Cega ali comprar comida. Quanto é a comida aí? Quanto é a comida?
Vocês vão no Bagre Cego com pães e tal, e vocês podem colocar essa. Colocar. Agora lembra de tirar.
4 peças de prata são 5 rações. Deixa não, mentira. Só... É, são 7 rações.
Eu só tenho 2 de ouro.
10 de. Uma de ouro fazem 10 de prata.
Então eu vou tirar aqui 2, vai ficar 70, que fica 20. Aí quanto é? Quanto é quanto?
4 moedas de prata são 7 rações.
Ah, tu acha que dormiu?
Mas daqui a pouco a gente encerra e.
Vou comprar aqui também.
Ração. 4 é 7, né?
É, 4 pratas são 7.
Eu vou comprar tudo logo, aqui as 20. Vai dar 5, 5 vezes 7, 35. Pronto. E pra o cavalo? Tem que comprar também, né? Comida pro cavalo.
É, eu não sei o preço não. Eu sei que a ração padrão é 4.
Eu usava o mesmo preço, né? Quando eu fazia, eu usava o mesmo preço.
É bom, pode usar o mesmo preço aí pra ração do cavalo.
Bota o dobro, Jonathan, aí tu sempre desconta 2.
Tá. E qualquer coisa, se você não comprar e não tirar, se você não tá tirando dinheiro, é o seu cavalo morre de fome antes do fim do dia.
Não, agora eu tô com 68, tô descontando, rapaz.
Deixa eu ver aqui.
Aí.
Eu vou ver se o Lucas tá descontando mesmo.
Eu tô, olha aí, 66, 9, 7. Tá certo. Eu olho assim. Jonathan, nos alforjes do teu cavalo tem equipamento de forja, né?
Tem, que eu tenho manufatura, eu carrego minhas coisas.
Aí. Vejo que. Tem
manufatura.
Não que Jonathan tenha comentado comigo em off que ele ia seguir essa trilha.
Abre a bolsa, lá tem uma bigorna.
Aí eu vejo que, além de me ofender diversas vezes, você é versado na arte da ferraria.
Certo. Sei o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas é verdade.
Aí, este amuleto, ele claramente é mágico. Você poderia analisá-lo em nossa viagem para aprender a arte da... Forja mágica. Seria bem útil ter alguém que pode fazer isso.
Posso tentar. Não vejo problema e não vejo nada de ruim em apenas analisar um objeto. Vai ter que jogar aqui, manufatura?
Não, só tô falando isso. Off game, né? Eu tô falando isso pra ter a deixa aqui, tu não falasse que ia pegar mais pra frente.
Tá.
É verdade. Os talentos de manufatura.
É verdade.
Aí, fico bem, com ele. Bem, senhores, se vocês não se opõem, acho que devemos procurar um local pra dormir.
Aqui no Bagre Cego. Achou?
Beleza, Gerson, eu vou adiantar minha cena pra tu adiantar. Você. A minha ideia é tentar encontrar alguém facilmente convencido, alguma fêmea facilmente convencida da minha leitura de sorte, que se encante por isso.
O Jefferson falou no WhatsApp que tá travado o PC dele e não tá escutando ninguém.
Eita, puxa. Esperar. Aí, ó, isso é o que dá, botar alguém que trabalha com alguma coisa de burocracia mestral. A gente teve uma cena só de assinatura. contrato. Certamente é desse mesmo jeito que ele faz lá.
Eu acho que você não roubou da gente.
Porra, eu não entendi como é que a gente paga pra trabalhar, velho. Não, então, tô pagando pra trabalhar, pô. Aí o cara paga pra trabalhar e não recebe, né?
Mas que nem o Brasil, tu paga o imposto antes, cara.
É, né?
Na verdade, acho todo canto, né? Tem que pagar. É.
Né? Só pra te abrir a empresa, tu gasta já os dois, quatro, de dois a quatro pau.
Negócio de ser clandestino aí.
Né?
É bom que fica gravado, né?
Na ficção é bom fazer isso. Na vida real sempre paga seus impostos.
Estamos falando aqui, né? Na empresa dos personagens, né?
Exato.
Tudo obra de ficção.
Exato.
Sim, John, tu vai subir, né, Craft?
Vou.
Aí sim, a gente já tem um cara pra fazer arma mágica.
Vou fazer isso aí.
Eu quero itens mágicos. Quero um item mágico de 10 mil GP na minha mão. Quero uma falta de um item de 10 mil GP na minha mão.
Eu quero incrementar a minha espada um pouquinho. Botar umas runas e adquirir alguns metais, alguma coisa. Vou fazendo alguma coisa desse tipo aí.
Beleza, aí tu vai.
Eu não posso ajudar com nada do craft, mas eu tenho um blefe alto, então eu posso enganar alguém pra gente conseguir vantagem nisso.
É, eu posso até treinar a craft aqui, porque daí já.
Eu tenho o craft treinado também.
Ah, tu tem? Ah, então eu não vou treinar. Então vou deixar quieto.
É, mas você pode
treinar outras coisas.
Colocar pra ajudar. Pô, doido, eu não tenho quase nada pra ajudar vocês. Eu tenho as três de.
Eu tenho survival.
Eu tenho só as três de carisma, diplomacia, intimidação e deception.
Agora sim, esse teu coisa aí, deception, é o quê?
É enganação.
Enganação.
Ah, tá.
É porque minha ideia é quando.
Alô, alô.
Oi.
Tamo ouvindo. Oxe, deu uma travada monstra aqui, parou tudo. Eita.
Sim, o que foi que a gente parou?
Não, a gente vai dormir aí e seguir de manhã cedo. Cego.
Vai pra floresta. Não quis que dormir, tá de manhã, vamos pra
tá
floresta.
Tá de manhã? Eu pensei que tava de noite, velho.
Tá de tarde.
Então né? Bora lá, a gente acampa, né? Todo mundo
é isso aí,
Pode seguir, Jason.
Pronto, à medida que vocês vão olhando assim pra aquela floresta, você vê que a margem dela é muito densa. E vocês começam a vocês veem que ela é logo em frente, assim, ao Bagre Cego. E, JP, faz uma rolagem de ocultismo pra mim. Tu tem ocultismo?
Tem.
Gerson, eu tenho também. É só JP ou qualquer um?
É só JP, que é a relação com o background.
Tranquilo.
Não vou bem. Tinha 11.
11?
É, eu já gastei meu ponto heróico da sessão.
Mas eu posso dar um ponto heróico pra ele?
Não, de graça não.
Tem que ser quando o JP fizer algo legal, então.
Ah, tá. Era massa se alguém tivesse dado pra Adson naquela hora que ele tava se limpando com o boneco lá.
Não, pensei em dar, mas caramba.
É que nós tava chocado, não deu impacto. Não deu impacto, mas não.
Eu tenho frangofobia, seu frango.
O cara se sentiu ofendido muito fácil, pô.
É.
Eu quero. Eu imaginei a calfezinha dele falando que foi muito massa, cara. Eu queria entender como é que você não tem aço.
Com sotaque de alguém do interior, né?
Beleza. O JP ele começa a entrar na floresta. E o único ímpeto que ele tem assim inicialmente é que é uma floresta muito. Ele tem uma certa familiaridade assim com esse local. Ele não sabe dizer o porquê.
Uhum.
E aí quando Beleza. Vocês vão adentrando aquele local assim, vocês vão migrando pra dentro da mata fechada e é muitas árvores, muita floresta, vocês veem muito daquela vida nativa e tal. A umidade de uma floresta ainda em pé nesses tempos assim. Até que vocês começam a ver o cair da noite andando nessa floresta. Vocês, tem alguém de arcanismo?
Tenho.
Não. Só o cultismo.
Jonathan tem também.
Eu tenho. Aqui, ó.
Pode enrolar.
Jefferson, envolve maldições, assombrações ou... Como é? Maldições, assombrações ou criaturas?
Não.
Beleza, então eu posso rolar...
Criaturas?
Criaturas, mega amplo. Então eu posso rolar esoterismo com menos 2 em vez de arcanismo.
Assim, criaturas diversas, sapiens é incluso nisso aí?
Não, criaturas místicas, uma coisa assim. Pelo que eu entendi, ele bota só criaturas, mas acho que é...
Criaturas místicas, é?
Eu acho que sim, eu entendi assim.
Então sim.
Poxa, beleza. Esoterismo aí.
Bem, meu Deus.
26. Eu não tenho estudo, mas eu tenho o poder do...
Nas ruas.
Não das ruas, do... Não é balela. Da crendice popular. Em vez de mandar o cara tomar um Tilenol, manda o cara fazer uma compressa de água quente.
É só agora, hein?
Tu tem o...
Mas com preço da água quente funciona. Teria que mandar o cara tomar um mijo de cabra debaixo de uma árvore específica às 10 da noite.
Pronto, esse é o esquema.
Ah, quer dizer que isso não funciona?
Não, só funciona se for de meia-noite pra lá.
Isso é comparado com compressa quente.
Eu não sei nessas coisas.
É uma benzedeira da... Bezedeira, Lucas.
É.
Cara, você se sente estranho assim. Você se sente como se você estivesse entrando debaixo d'água e você se sente como se você estivesse submerso assim em alguma coisa que te envolvesse completamente e te desse um frio intenso. Como se algo estivesse mascarando a realidade ao teu redor, assim. E alguém intencionalmente está construindo uma falsa realidade diante de ti. E à medida que tu dá esses passos, assim, tu se sente como se tu estivesse movendo os teus pés com pesos. E tu percebe que isso é uma realidade criada. Você está numa floresta que é uma realidade criada. Ela não está mostrando de fato o que ela representa. E quando você... começa a sentir essa sensação estranha, essa percepção esquisita sobre como as coisas estão se apresentando a você. Você olha pro JP, assim, no caso, o Zamanak, e você vê ele, tipo, envolto em sombras, como se ele fosse uma criatura toda feita de sombras e penumbra, e tudo ao redor dele fica mais escuro. E você percebe que enquanto vocês, os outros, você vê como se os outros estivessem nadando assim contra a corrente junto com você, só que o Zamanak ele tá caminhando como se nada tivesse acontecendo, e você sente isso.
A gente sente uma pressão absurda, mas o Zamanak...
É, o Zamanak tá tranquilão.
Não é nem tanto uma pressão, porque não chega a oprimir, é como se você estivesse debaixo d'água, mas se você estivesse vendo um...
Certo.
Debaixo d'água, é como se fosse uma percepção meio distorcida que ao mesmo tempo tigela, tá ligado?
Eu falo sério, eu perco o tom zombeteiro que geralmente o Huang tem aí. Por favor, parem por um instante. Eu vou me aproximando do Zamanak. Zamanak, você... Eu vou pedir isso, mas é pro bem de todos. Eu preciso realizar um ritual em você. Algo em você...
A galera revirando os olhos de novo, bicho.
Não, mas a voz do Luang tá bem séria. Não tá no tom zombeteiro. Algo em você está reagindo com a floresta. Essa floresta claramente não é uma floresta natural. E você ressoa. Você parece exalar uma aura completamente diferente. Uma aura de fumaça em sombras. O Juan começa a olhar. O olho direito dele fica completamente vermelho. Como da outra vez. E você não é um humano.
Nunca foi.
Já se eu posso tentar fazer algum tipo de ritual? Ou não? Isso é inerente do...
Eu falo pra ele assim...
Como o teu teste é alto, eu vou dizer nominalmente o que é que tá rolando aí, tá ligado? Vocês não são daí. Vocês não são feitos pra ir daí. E assim como o Zamanak não é daqui, não é dessa realidade, essa floresta também não. Provavelmente, assim como o Zamanak veio para aqui, essa floresta também. Ela é um pedaço da terra natal dele.
Zamanak, pelo...
Só que alguém está tentando mascarar isso através de magia.
Eu ia falar do Zamanak. Zamanak, no nosso caminho até aqui... Você contou pequenas histórias sobre o seu lar e como era bonito. Olhe com
não,
mais
não era bonito. É o plano das sombras.
Como era peculiar. Olhe com mais atenção naquela árvore. Veja se ela não parece com aquelas que havia em sua terra natal.
Veja se ela não parece com a sua mãe.
Aí eu falo um pouco mais alto. Todos vocês tentem olhar com mais atenção. Essa floresta não pertence a esse plano. E alguém ou alguma coisa está tentando esconder esse fato de nós.
Sorrião. Eu estava achando o local muito familiar. Me sentindo até bem, por assim dizer. Notei que vocês estavam meio reticentes em caminhar. Eu estava tranquilo. O que você fala pode ter razão. Faz algum sentido.
Sonrion, acho que é o momento de você usar sua magia.
Eu não sei o que você imagina que eu seja, mas eu não sou um canivete suíço com magias infinitas e soluções para tudo. Eu apenas sou um estudioso do oculto.
Você consegue ver através de pequenas ilusões?
Bem, como eu posso dizer? No terceiro nível tem essa magia?
Porra, velho. Droga.
Pode detectar magia, só a única coisa.
Tudo
eu
mais.
Posso detectar que existe uma magia.
Não, mas não funciona com magia de ilusão. Se for nível mais alto que Matheus, ele não detecta.
Eu vendo que o Huanfang tava mais ou menos desvendando o que tá acontecendo, eu pergunto quem está com o amuleto.
Eu?
Todos nós.
Todos temos um.
É, todo não, mundo tem um.
É um só pra todos.
É um não, é um só pra todos. É, um pra todos.
É o meu. Ah, não, é o meu. Eu sou o dono do contrato.
Mas se me entregaram pra eu estudar, eu é que tô com ele. Realmente você pegou do das bags do meu cavalo.
Você pegou nas bags do meu cavalo.
Pelo menos não foi nos bagos do cavalo também. Eu falo isso, né? Eu digo. Quem está com o amuleto? Talvez ele esteja brilhando como o anão falou.
Eu pego o amuleto dos alforjes do cavalo. E aí, ele tá como?
O amuleto, ele tá brilhando numa luz verde, assim, bem intensa. Só que ele não tá vibrando, como o anão falou. Ou seja, sim, algo está afetando até mesmo o amuleto. Ou seja, vocês estão diante de uma possível fenda, assim, de fato. Mas, provavelmente, não, sabe aonde ainda. Não é tão simples.
Eu vou falando pro Angel ir apontando o amuleto aqui. E eu, com esse meu survival, quero tentar identificar se eu vejo algum local, alguma direção que ele fica mais brilhoso, coisa assim. E falhou.
Zamanak.
Caralho, Zamanak tá útil pra caralho hoje.
Quais são as interações que tem a flora da sua dimensão com a luz? Imagino que por ser plano das sombras tem alguma coisa a ver.
Bom, a inexistência de luz é comum nas áreas que pessoas da minha espécie moram.
Mas na presença da luz algo acontece?
Normalmente a luz é engolida pela escuridão.
Então teste pra ver quem é melhor. Vou castar light em uma pedra que eu pegar no chão. Depois eu vou pegar essa pedra e arremessar em uma das direções. Eu vou fazer isso 4 vezes. Onde tiver a maior diminuição de luz é pra onde tá mais forte o plano das sombras.
Beleza, boa ideia. Você pode fazer isso. Você pega as pedras assim, começa a ter essa sacada e você faz isso. Até que num dado momento você começa a aplicar luz assim. E quando você joga esse aparato de luz a partir da pedra aí, na distância, você escuta vozes estranhas assim.
Bem, eu encontrei a fonte do poder ou acertei alguém? De qualquer forma,
vamos naquela direção.
É com vocês. Claro, mas eu vou atrás.
Acho que eu...
Alô?
Alô?
Alô, tá ouvindo?
Agora sim.
Tá. Eu acho que eu vou na frente desta vez.
Eu acho uma ótima ideia.
E eu lhe acompanho.
Eu vou entrar no...
Eita, peraí que...
O Jefferson caiu, né?
Eu vou entrar em stealth, cara. Vou ir na frente. Porque já como eu tô no meu plano das sombras, eu ando mais ainda. Então eu já ando 35 feet. Eu ando mais 5 ainda.
Ah, poxa. É quase o Rutisvel.
É quase um cavalo.
Poxa.
Acho que eu vou ficar perto do boneco de Mateus pra proteger. Não sei se é claro que vai ficar perto dele.
Então...
Não, eu tô de boa. Eu me protejo, só não fico na frente.
O Rutisvel é 40 feet. Oh.
Eu falo pra ti daí, Angel, que eu vou assoviar quando encontrar alguma coisa. Você não irá mais me ver, eu falo assim pra ti. Mas você escutará meu assovio quando encontrar alguma coisa. Fique atento.
Então eu vou ficar parado, né?
Vamos.
Pode ir avançando devagar, né? Mais devagar um pouco, devagar. Eu vou na frente.
Tá.
É, seria uma boa hora de desembainhar a sua arma.
É, com certeza. Espadinha na mão.
Eu vou desarmar, desembainhar a arma, eu tô com a espada na mão, no formato de espada mesmo.
Eu olho assim pra o personagem dele, do Jonatas aí. Eu ouvi dizer que aqueles arautos de divindades, alguns deles possuem o poder de...
Ah, meu Deus do céu, que horrível. Jesus. Mais 7, eu tiro 3 no dado.
É, hoje não é o teu dia.
Não, tá.
Alguns deles tinham a habilidade de transformar suas armas na conforme sua vontade. Você é um desses?
Sim. Eu posso tais habilidades depois de muito treino, estudo e itens também. Eu posso fazer à minha vontade.
Ouvir dizer que a junção de homem, cavalo e lança era imbatível em uma carga gloriosa.
É, se acertar...
Então, por que a espada e não a lança?
Porque eu tô a pé e não no cavalo.
Tu tá a pé esse tempo todo, é?
Eu tô andando a pé, o meu cavalo tá carregando as coisas, eu tô andando com vocês. Se eu fosse na frente...
Seria bom você montar. Vamos precisar da vantagem dele.
Mas a gente tá dentro de uma floresta, não é apertado não pra tá correndo de cavalo entre as árvores.
Não, correr é todo sim, né? Aí dá um ataque poderoso. Acho que é de boa.
Pensando nisso, eu vou subir. Mal não faz, né? Pelo menos não a mim. Eu subo no cavalo. Eu gasto alguma coisa pra transformar, Lucas? Eu não me lembro.
É uma ação.
Ah, então não importa.
Fora de combate é rápido.
Então.
É o mesmo tempo de você montar no cavalo, você transforma a arma.
Pronto. E aí eu transformei numa lança. É o mesmo ataque que a espada? Eu não me lembro também.
Não. É um D6. Não tá montado, mas tem uns bônus porque tu é cavaleiro.
Eita, lasqueira.
O Jefferson voltou, só que não...
Deve estar travado.
Travado.
É. Agora eu ouvi, bem
muito distante, acho que ele abriu o telefone.
Alô?
Vixe, muito distante.
Alô, 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 alô.
Tá no plano das sombras.
Jefferson. Tá ouvindo. A gente já tá quase matando os bichos que tem na floresta.
Os bichos estão parados, né? Tô com lag, os bichos. Assim, pá, descendo a porrada.
Alô, tá me ouvindo?
Agora sim.
Beleza.
Aí.
Está travando tudo aqui essa merda. Sim, vocês escutam. Bora aproveitar pra render agora que tá chegando a parte boa. Vocês escutam uns barulhos assim ao longe, como se fosse. JP, tu tem a linguagem das sombras?
Tenho.
Beleza.
Linguagem das sombras e Aco.
Pronto, você tá escutando ao longe vozes falando justamente nessa linguagem. A linguagem das sombras. É uns estalados e uns chiados assim. E você começa a perceber que essas vozes, elas não são tradicionais do seu povo, os Fletcher, o povo das sombras. Você vê que normalmente essas vozes são acompanhadas de milhares de serviçais peticionários, pois você está diante de vozes que evocam em você um medo que você tem desde a infância. Você vê tercelões da luz se comunicando ao longe, os chamados pelo seu povo de Ziriak. E você vê essas criaturas que parecem uma espécie de insectoide com a boca rasgada, cheia de dentes, se comunicando na sua língua tradicional, cheia de chifres e com aquele aspecto parecendo algo feito de madeira, se comunicando entre si, argumentando algumas coisas e aparentemente fabricando a realidade que vocês estão vendo agora. Vocês veem três Desiriaks modulando a realidade e ao longe assim vocês veem o que parece ser um rasgo na realidade, como se fosse um rasgo no tecido pelo qual está ventando entre esse rasgo, ele está se ondulando assim, e vocês veem que um desses Desiriaks está segurando um item assim na mão, uma espécie de cristal.
Eu, antes de eu partir na frente ali, eu aviso o pessoal, né, que são esses Desiriaks aí, o que são, que são criaturas que são originárias do meu plano.
Eu vou mandar.
Isso, aqui. Manda ali.
Eu não tô conseguindo abrir aqui no meu PC, que meu PC tá lastimado.
Vai mandar no WhatsApp?
No WhatsApp, ou acabei de mandar lá.
Tá, beleza.
Vocês veem essas criaturas se comunicando e modulando a realidade, vocês veem umas 3 a 4 criaturas dessas. Assim, uhum. Vocês conseguem contar 3, mas pode ser que tenha mais.
Beleza. Eu tento entrar em stealth, que eu provavelmente não consegui. Né, eu já tinha avisado eles que eu ia na frente e pedi pro Angel ir atrás mais devagar um pouco, né?
Você avisa os outros?
Aviso, sim, não, aviso.
Você diz o que é?
Eu aviso, digo o que é.
Pronto, são males trazidos de sua terra natal. Algo rasgou a realidade, eles vieram pra cá. Então tentando deixar um ambiente meio disfarçado para as criaturas que normalmente eles costumam predar. E vocês estão aí.
Eu subi no meu cavalo e transformei minha espada em uma lança.
E pode fazer isso. Tem item mágico no level 3.
Poder de paladino.
A espada divina.
A sua divindade tá puta com você. Ela manda você cometer suicídio.
Por quê?
Porque sou eu que tô mandando. Eu tô brincando.
Bom, eu saquei a minha espada e fui indo na frente tentando me ocultar. Provavelmente eu não consegui, mas tudo bem, vamos lá. Na minha percepção, eu tô oculto. Até pra eles posso até estar, né? Porque eu tenho.
Vocês veem
uma misturação em combate. Eu quero soltar invisibilidade em mim mesmo.
Beleza. Isso é truque, né?
Não, é uma magia de nível 2.
Beleza, tu gastou um slot agora, né?
Foi.
Tu tem quantos slots? Deixa eu anotar aqui.
De nível 2 eu tenho 2, de nível 1 eu tenho 3.
Beleza. Você fica invisível. Vocês todos estão assim, se organizando entre grupos. Do que parece ser a primeira empreitada de vocês como caçadores de planos. E isso aparentemente tem uma profunda ligação com o personagem do Zamanak. Algo que veio da terra natal dele, agora encontra-se diante dele, assim. Só que ele sabe que atravessar os planos sem um item de segurança é muito perigoso. E ele tá vendo um rasgo, assim, na realidade. E esses Desiriaks estão lá, os tecelões da luz se comunicando e estão dizendo o seguinte: acha que é seguro fazer um acordo com aquele cachorro? Ele é um aconte, ele sabe o que está fazendo. E é isso que vocês escutam.
Uhum. O Zamanak fica meio intrigado com aquilo, mas vai se aproximando aos poucos.
Beleza, tu é automaticamente percebido. Ele fala: o filho das sombras caminha para próximo de nós. Venha ser abraçado pela luz, criatura. E você vê que eles estão tipo meio que aquele esgarce de um sorriso rasgado, já esperando você aparecer. E Então é isso, pessoal. Se você acompanhou até aqui, esse é um ponto de inflexão da mesa. E vamos encerrar por hoje para retomar no próximo episódio. Agradeço a todos que participaram. Não deixe de curtir, comentar e se manter aqui ativo nessa campanha de Pathfinder 2 Arcontes de Terai. O que vai acontecer com essa turminha muito louca? Tchau!